todos. Comissão de Assistência Social, Mulher, Igualdade Racial, dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Pessoa Idosa e com Deficiência. Às 19 horas do dia 8 de abril de 2026, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos na primeira audiência pública da Comissão de Assistência Social, Mulher, Igualdade Racial, dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Pessoa Idosa e com Deficiência, da segunda sessão legislativa da 26ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Antes de continuar, muito obrigado por todos estarem presentes. Cumprimento todos os presentes. Essa audiência pública tem como objetivo discutir o projeto de lei CM 105/2025, que dispõe sobre a reserva de vagas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas nos concursos públicos municipais de Divinópolis e das outras providências. Solicito ao secretário que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Correspondências do expediente. Ofício 34 de 2026, de 1º de abril de 2026, da vereadora Ana Paula do Quintino, que convida para audiência pública a ser realizada no dia 8 de abril de 2026, a partir de 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, para a discussão do projeto de lei CM número 105 de 2025, que dispõe sobre a reserva de vagas para pretos, pardos, indígenas e quilombolas nos concursos públicos municipais de Divinópolis, Minas Gerais e das outras providências. Ofício número 15 de 2026, de 8 de abril de 2026, do vereador Rodson José Milton, que justifica sua ausência na presente audiência pública em razão de compromissos previamente agendados, pois estará no bairro Lagoa dos Mandarins, junto à Secretaria de Habitação, para mutirão de orientação referente à Coab. Ofício número 3 de 2026, de 8 de abril de 2026, do vereador Valmir Ribeiro, que justifica sua ausência em razão de participação de outra agenda no mesmo horário. Ofício número 101 de 2026, de 8 de abril de 2026, do vereador Wellington El, que justifica sua ausência em razão de conflito de agenda, tendo em vista sua participação às 18h30 do mesmo dia no mutirão de orientação da Coab. Ofício número 73 de 2026, de 8 de abril de 2026, do vereador Flávio Marra, que justifica sua ausência em razão de compromisso oficial previamente agendado. Justificativa. A prefeita Janete Aparecida e o secretário Tiago Nunes estão em Belo Horizonte no evento do SEBRAE Delta Fórum 2026 e a secretária Juliana Coelho está de licença médica e com atestado. Todos enviaram justificativa. Sem mais, presidente.
Projeto de lei CM 105/2025 trata de matéria de relevante interesse público ao instituir políticas de ação afirmativa voltada à promoção da igualdade racial no âmbito dos concursos públicos municipais. Contudo, em virtude da emenda número 02/2026, mostra-se imprescindível a realização da audiência pública a fim de garantir ampla participação popular, especialmente de movimentos sociais, entidades representativas, especialistas e demais interessados, assegurando debate democrático, transparente e plural sobre o tema. A discussão pública permitirá avaliar os impactos da proposta, aperfeiçoar seu conteúdo e assegurar que a decisão legislativa reflita as reais demandas da sociedade em consonância com os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da participação popular. Eu gostaria de convidar para compor a mesa Marcelina Liberato, presidente do COMPIR. Fernanda Vieira, professora da UENG, representante do MUNDI. Doutor Marcelo Luiz, vice-presidente da OAB, 48ª subseção Divinópolis. Maria Catarina Laboré, coordenadora do Sindiut Divinópolis. Thay Araújo, coordenadora do Educafro. Reginaldo Couto, representante da ADEFON, Associação de Deficientes do Oeste de Minas. Renato Batista, representando a Congadive. Doutora Vandreane Melo, delegada da Conferência da Pessoa com Deficiência. Ana Laura, representando a PAI. Felipe Soaleiro, representando a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Mariana Bernardes, já subiu? Professora e produtora cultural. E Vanessa Faria Cortez, professora e doutora da UFSJ. Informamos também que foram convidados a prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida, a secretária de Assistência Social, Juliana Coelho, o secretário de Administração e Orçamento, Informação e Ciência e Tecnologia, Tiago Nunes. Todos esses já foram lidos as suas justificativas. Está aqui? Só uma correção. A senhora Maria Catarina, ela é diretora do Sindiut Divinópolis e também está presente na casa a senhora Marilda Abreu Araújo, coordenadora do Sindiut Divinópolis. Muito obrigada. Bom, antes de começarmos propriamente a audiência pública, eu gostaria de fazer uma introdução que eu julgo ser importante. É a segunda vez que eu presido uma audiência pública nessa casa. A outra foi no primeiro mandato, a qual a gente falou sobre a pessoa com deficiência. A gente tem muitos obstáculos em relação às pessoas com deficiência na nossa cidade, que é muito grande e que é muito desigual para todos, não só para os deficientes. Mas são coisas do passado que a gente tem que fazer as correções, mas são correções que não se fazem do dia para a noite. E essa segunda vez, com muito orgulho, eu presido hoje essa audiência pública para a gente discutir um projeto muito importante. Eu só gostaria de frisar uma coisa. Hoje a gente está aqui para discutir e ouvir sobre um projeto de leis. Aqui é uma casa de leis. E eu, enquanto vereadora, eu estou aqui para aprender e na hora de exercer a minha função aqui dentro, eu não posso errar. Eu não posso ser injusta. Eu tenho que votar certo porque aqui a defesa é com a população. Interesses aleatórios, para mim, não tem interesse. Eu estou aqui para defender as pessoas, independente de cor, classe social e por aí vai. Então, eu peço que o discurso, que hoje o debate, ele seja de primeira classe, porque é um assunto muito sério. E para quem não sabe, o meu avô, vou te pedir a oportunidade, né, para colocar, o meu avô, que me criou, José Augusto de Oliveira, ele foi motorista do senador Afonso Arinos de Oliveira, o primeiro autor da lei antirracismo do Brasil. O meu avô era um negro casado com uma loura dos olhos azuis que não podia entrar em lugar nenhum porque ele era negro. Então, para mim, estar aqui hoje é com orgulho. Obrigado. Boa noite. Eu gostaria de pedir para compor o dispositivo o Dr. Manuel Brandão, por favor. Vereador Vitor, por gentileza.
Senhora Presidente, boa noite a todos os presentes. Eu queria iniciar minha fala dizendo da grata oportunidade da vereadora Ana Paula ter atendido ao nosso pedido, né, desse requerimento de fazer essa audiência pública, que é de extrema importância. Hoje nós vamos debater um projeto que começou lá atrás. Eu tive um grande apoio do Movimento Negro Organizado de Divinópolis, que sempre teve essa demanda. Quando nós tivemos o concurso, que é o maior concurso da história de Divinópolis, foi um concurso que não respeitou a lei de cotas, porque não estava previsto em lei. Que em outras legislaturas já foram propostas nessa casa, mas que não conseguiram tramitar até o final. Quando termina a legislatura, o projeto cai. Junto ao Movimento Negro, nós fizemos, né, vários projetos. Aqui posso citar, por exemplo, a nova sede do Movimento Negro de Divinópolis, uma mansão que a gente tem que chamar, com um valor estimado em 6 milhões de reais, doada pelo governo do presidente Lula, para a sede do Movimento Negro, na Rua Pernambuco, no metro quadrado mais caro dessa cidade. Nós temos que falar sobre o compromisso de adquirir livros para tratar a temática da Lei 10.639 na educação municipal e também a proposta da Lei de Cotas no nosso município. Nós fizemos esse projeto de lei em debate com o COMPIR, em debate com o Movimento Negro Organizado, que sugeriram alterações, que apresentaram, né, sempre novas propostas de texto. Aqui queria citar o nome da Catarina, que sempre ficou atenta na leitura, a Marcelina também. Ou seja, é um projeto de lei que nasce de um movimento popular. É um projeto de lei que não saiu da minha cabeça, mas sim de um debate com conselhos, sim de um debate, né, com o Movimento Negro Organizado, e que começou a tramitar nessa casa no ano passado. Esse projeto começou tramitando e aí nós tivemos uma emenda colocada por outro vereador que altera o termo racial para social. E aí é importante dizer que essa mesma lei de cotas também fala das cotas para pessoas com deficiência. Então nós unificamos o debate. Como a gente fez o protocolo desse pedido do projeto de lei de cotas no início do ano passado, depois nós tivemos ainda uma nova alteração, que foi com a lei 15.142 de 2025, que foi um avanço em nível nacional, que as cotas saíram de 20% e foram para 30%. Com isso, nós juntamos todos os acúmulos e alteramos o projeto de lei mais uma vez, que eu pedi para minha assessoria distribuir para a maioria de vocês. Vocês podem socializar para quem está do lado, que é colocando a lei de cotas em 30% para pessoas negras, pardas, indígenas, quilombolas e o percentual de 5% a pessoas com deficiência, seguindo uma lei, uma normativa federal. Mais uma vez, nós não estamos inovando o ordenamento jurídico na nossa cidade, nós estamos apenas seguindo o que está na lei federal. E aí é importante dizer, presidenta, que o motivo dessa audiência pública hoje é que, de fato, sim, a gente tem questões sociais, cotas sociais, são extremamente importantes, mas as cotas raciais também são. E uma coisa não exclui a outra. A gente pode sim falar de cotas sociais dentro dessa casa. E o vereador que tiver a vontade, que tiver o interesse em abordar essa pauta, pode protocolar um novo projeto e contar, inclusive, com o meu voto, independente do partido. Mas utilizar disso para enfraquecer uma luta do movimento negro organizado é muito desrespeito. Uma vez que nós precisamos fazer com que essa pauta avance e que a gente avance mais na nossa cidade. Se Divinópolis vai ser exemplo, que seja um exemplo bom de uma cidade que cumpre com as cotas raciais, de uma cidade que cumpre com cotas sociais, uma cidade que dá oportunidade. Porque se a gente pega em um exemplo muito claro, porque eu sei que tem pessoas aqui com gabarito para explicar melhor do que eu e eu não quero ocupar o tempo, se a gente pega uma pessoa pobre, branca, e uma pessoa com a mesma renda, negra, a negra vai ter mais dificuldade. A negra vai ter o emprego negado, a negra vai ter problema ao acessar o serviço público, e isso não sou eu quem está dizendo, isso tem dados, isso é a história do nosso país, que lamentavelmente foi construída em cima do sangue negro. Então, por isso, a importância dessa audiência pública. E queria dizer, né, que hoje nós estamos aqui para poder responder uma pergunta muito objetiva. A pergunta é: por que as cotas raciais e as cotas sociais são importantes e por que uma não exclui a outra? Muito obrigado, senhor presidente.
Eu gostaria de agradecer a presença dos vereadores Ney Burger. Muito obrigado, vereador. Vereador Matheus Dias, vereador Josafá e vereador Hilton. Então, pela ordem da chamada, são 3 minutos. Tem aí o negocinho, né? Não, é, os que estão aqui, ó. O pessoal lá embaixo fez inscrição? Tá, então eu vou chamar os técnicos primeiro, o pessoal, e o Vitor. Tá? Senhora Marcelina Liberato, a senhora tem 5 minutos, por gentileza, representando.
Pode.
Fique à vontade.
Boa noite a todos os presentes, senhora presidente, senhores vereadores, autoridades, representantes de sociedade civil e, principalmente, povo preto de Divinópolis, boa noite. Eu vou ler, porque às vezes, no calor da emoção, a gente deixa de falar algumas coisas. Então, eu preparei primeiro um texto para que eu não esquecesse das coisas principais que eu gostaria de falar. E eu, como sou do jornalismo, né, sou escritora, sou atriz, eu gosto de ler. Eu preciso ler para poder deixar claro a minha primeira intenção. Hoje eu não falo apenas como presidente do COMPIR. Eu falo como mulher, como cidadã e como alguém que conhece de perto e na pele o peso das desigualdades que este país insiste em naturalizar. O projeto de lei 105 de 2005 não é apenas um texto jurídico. Ele é um instrumento de justiça. Ele é uma resposta concreta ao racismo estrutural que ainda hoje define quem chega e quem fica pelo caminho. É importante lembrar que Divinópolis já tem outra proposta de lei, a número 104 de 2025, também da autora Kel, que também trata dessa pauta e que segue sem o devido avanço nesta casa. Isso precisa ser dito com coragem. Quando o tema é inclusão, o processo anda devagar. Quando o tema é justiça racial, o debate trava. Quando o assunto é garantir os direitos de quem sempre foi excluído, tudo parece mais difícil. Mas quando não é sobre isso, a tramitação é mais rápida. E eu poderia citar aqui alguns exemplos, mas não farei. Isso não é coincidência. Isso é reflexo de uma estrutura que ainda resiste à mudança. O substituto ao projeto 105, tem um substitutivo do projeto 105, o substitutivo 2, ele propõe algo simples e justo, que é reservar as cotas para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Estamos falando de cota racial, reconhecendo que a desigualdade racial existe e é real e precisa ser enfrentada. Mas a emenda de número 2 de 2026, ela tenta apagar essa realidade. Ela troca raça por renda. Ela ignora a história. Ela desconsidera que o racismo não é apenas uma questão econômica. Ela é estrutural, é histórico, é institucional. Uma nota técnica com fundamentação jurídica feita pela advogada Soraya Marx, que também faz parte do COMPIR e da OAB de Divinópolis e está aqui presente, é bem claro. Ela diz o seguinte: racismo e pobreza não são a mesma coisa. E as políticas públicas não podem ser tratadas como iguais àquilo que é diferente. O Supremo Tribunal Federal já decidiu. As cotas raciais são constitucionais, são legítimas, são necessárias. Então, não estamos aqui discutindo opinião. Estamos discutindo se vamos respeitar ou não a Constituição, se vamos ignorar ou não a Constituição. E mais, essa emenda, ela não melhora o projeto, ela descaracteriza, ela enfraquece, ela esvazia uma política pública construída com participação social, com técnica e com responsabilidade. E isso tem nome: retrocesso. Nós precisamos decidir hoje que tipo de cidade Divinópolis quer ser. Uma cidade que enfrenta as desigualdades ou uma cidade que finge que elas não existem? Porque não existe neutralidade quando se fala de injustiça. Ou se avança ou se mantém o problema. Por isso, o COMPIR se posiciona com firmeza pela manutenção do texto original, com pequenos ajustes conforme o texto substitutivo, pela rejeição da emenda e pelo compromisso com a igualdade racial e liberdade. E eu encerro com uma verdade simples: não existe democracia plena sem igualdade real. Não existe justiça sem reparação e não existe futuro digno ignorando o passado. Divinópolis não pode perder essa oportunidade. Obrigada.
Eu vou fazer uma inversão aqui, porque nós somos muitos, são muitas pessoas para falar. Então, eu vou abrir as perguntas, que as perguntas cheguem primeiro, para o pessoal já ir se preparando para depois ir respondendo. Tá? Vocês concordam? Então, a primeira pessoa que se inscreveu foi a Rafaela Souza Andrade. Por gentileza. Onde está o... Rafaela... Você pode escolher, você pode... Fica aqui no meio, por favor. Você pode dirigir a sua pergunta para os técnicos, para quem você quiser.
Para quem eu quiser daqui.
Obrigada. Para quem você quiser.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafaela, sou formada em Direito, estou sempre nos movimentos aqui na cidade também, retornei há pouco a Divinópolis. Obrigada pela oportunidade, obrigado por ter concedido esse espaço para nós discutirmos essa questão tão importante. Eu queria fazer uma pergunta para o Vitor, na verdade, como autor do projeto. Tem alguns dados, Vitor, e aí já também para explanar para as pessoas. Divinópolis hoje, de acordo com o censo de 2022 do IBGE, tem aproximadamente 230 mil pessoas, habitantes, residentes. Nós somos o 10º município mais populoso do estado. E dessa informação deriva uma informação, mais dados importantes nessa discussão, que é do décimo mais numeroso do Estado, nós somos o 16º de Minas Gerais, de 853 municípios no número de população negra. E somos o 144º no Brasil inteiro, de 5.569 pessoas. Então, a população negra em Divinópolis, vereador, é muito expressiva. Na legislação municipal, no entanto, não é tratado nas legislações ordinárias, nem na lei orgânica, nem no plano plurianual, nem nas leis diretrizes orçamentárias e nem no plano diretor da cidade, nenhuma previsão de lei racial. Na legislação específica, a gente até tem algumas previsões, mas o censo do IBGE, esse mesmo censo de 2022, ele aponta que não é nenhuma dessas leis. É para promoção de direitos da juventude negra, reconhecimento, proteção e preservação do patrimônio e cultura dos quilombolas ou dos povos e comunidades tradicionais, e também não fala sobre implementação de ações previstas na Política Nacional da Saúde Integral da População Negra. Além de não existir hoje em Divinópolis um plano municipal de igualdade racial. Isso desde 1912, que nos tornamos município. Tem um conceito no direito penal que vem de Gunther Jacobs, que é o direito penal do inimigo. Eu não sei se as pessoas estão familiarizadas. Que é tratar alguns criminosos e algumas parcelas da sociedade como não cidadãos. Eles são vistos como inimigos do Estado e são colocados numa política de eles contra nós. Eu estou me aproximando para realmente concluir a minha pergunta, mas ela precisava dessa contextualização para te perguntar se você considera que o projeto de lei ele é um passo para a gente se distanciar desse alinhamento de racismo estrutural que vai ser perpetuado, na minha visão, enquanto a gente não entender que algumas limitações, elas não vêm do somos todos iguais, elas vêm mesmo de um defeito de cor, como a gente impressa da Ana Gonçalves. Então, eu queria saber de você a sua perspectiva, a partir de agora, sabendo que essa é uma das primeiras leis feitas nesse sentido, e se teremos mais oportunidade depois de hoje. Obrigada.
O segundo escrito é o Marlon Ferreira. A próxima é a Soraya Marques.
Boa noite. Boa noite, tá bom? Ô pai, você tá bem? Pessoal, é mais um acumulado de alguns acúmulos, só pra gente fazer algumas contextualizações, não a pergunta em si. Todas as vezes que a gente conversa com os nossos pares, o que diz, a última vez a Zaninha me disse agora há pouco, a gente tá cansado, é sempre luta atrás de luta. Nunca tem descanso, é sempre luta atrás de luta. E aí eu quero dizer de uma forma muito clara, será que não nos falta um pouco de objetividade nas nomenclaturas? Há momentos que a gente tem que falar o que é as coisas certas com palavras. O português é maravilhoso, eu adoro o português, porque ele me dá uma vastidão de possibilidades. A gente precisa de usar a palavra racismo, sabe? A gente precisa de usar para as pessoas falarem assim, racista. Será que não é? Será que não pode falar racista? Porque já passou desse período, sabe? Esse Estado dito democrático de direito é o mesmo Estado, Tainá Araújo, que propôs política de Estado de embranquecimento da população, que trouxe migrantes de fora para clarear o país, depois de ter sequestrado o povo de África e mantido escravizado por 400 anos, são 4 séculos de escravidão. E aí depois vem com política de branqueamento. E traz europeus para cá com insumo na agrícola, com insumo para comprar, com bolsa em universidade para os filhos dos brancos, vindo da Europa para completar a mão de trabalho após a abolição. E aí, a hora que a gente tenta propor algum tipo de avanço nesse dito Estado Democrático de Direito, dessa democracia burguesa, onde os negros sempre estão lutando, 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 aí eu fico assim, né? Estão colocando aqui uma emenda. Eu sei. Emenda ela é um atributo do vereador, do legislador, ele pode usar, mas não com caráter de obstrução. Emenda não é para obstruir a luta do povo negro. Não é para vereador ficar colocando emenda em projeto que está trazendo avanço para as nossas pautas. Quer construir, quer dialogar? A gente dialoga com todo mundo, a gente já negou de conversar com alguém? Quando a gente negou de conversar com alguém? Vamos conversar, vamos sentar, vamos dialogar. A gente está disposto. O que a gente faz é sempre luta, o que a gente faz é sempre dialogar. Porque foram 400 anos de escravidão, a gente aprendeu a dialogar. Então, para concluir, ouça a campainha, a gente precisa aprender a dizer que as pessoas são racistas e a gente precisa aprender a dizer quando as pessoas estão usando de elementos da dita democracia para obstruir o avanço das nossas pautas. Porque se a gente não for contundente nesses aspectos, a gente vai ficar enxugando gelo. Racista é racista. E ponto final.
Logo após ela, professor Zé Heleno.
Boa noite a todos. Já foi falado que eu já fiz um parecer jurídico, mas eu fiz questão de estar aqui. O parecer jurídico foi a doutora Soraya Augusta do Rosário Marques, que analisou uma emenda que veio para modificar o conteúdo da lei. Então, juridicamente, sou contra a emenda porque ela muda o objetivo. O objetivo de cotas sociais é para reparar uma questão estrutural do nosso país, onde que os negros vieram aqui escravizados, houve abolição, retiraram as correntes, pode seguir, você está livre. Livre como? Com fome? Sem uma estrutura? Sem conhecimento? A qual lugar que ele poderia chegar? Meritocracia sem oportunidade. Não basta. A meritocracia ela não vai chegar a lugar nenhum se não houver oportunidade. A questão socioeconômica ela é importante. Eu também trabalho numa instituição há 28 anos, uma instituição filantrópica. Nós precisamos de vários projetos socioeconômicos. Já temos, no concurso público, quem comprova que não tem condição de pagar a inscrição, que é uma política socioeconômica, ele vai concorrer ao concurso público. Agora, o negro, não basta falar que não existe racismo, não basta falar que ele tem a oportunidade, que ele não tem. Eu tenho 23 anos de advocacia. Eu estudei, fiz faculdade particular sem a cota. A única vez que eu usei de cota foi para eu me tornar desembargadora há 3 anos atrás. E eu fui vista como uma raridade. Quem é você, uma advogada negra do interior? A nossa justiça, porque não temos negros na justiça. E como que a gente vai conseguir ter representantes negros? Se tiver oportunidade, no concurso público, quantos secretários negros nós temos? Quantos procuradores do município negros nós temos? Por isso que eu sou contra essa emenda. Porque a forma de realmente a política pública de equiparação racial é manter a lei da forma que ela está. Obrigada.
Boa noite a todas as pessoas, da mesa, desse plenário. Eu gostaria, na verdade, de fazer uma pergunta a todas as pessoas, né, que tiverem interesse em respondê-la ou em discutir, né, essa questão. Nós temos visto nos últimos anos, inclusive nesta Casa Legislativa, a apresentação e mesmo a aprovação de uma série de projetos de lei, muitos deles inconstitucionais, inclusive. E quando nós vamos estudar esse projeto, quando a gente vai analisar esse projeto, a gente percebe que ele é uma cópia, ipsis literis, de uma série de outros projetos apresentados noutras casas legislativas, tanto municipais quanto estaduais. Ou seja, isso evidencia que aquele projeto, né, ele se trata de uma articulação em nível estadual ou em nível nacional de um determinado grupo político, né? Isso, nos últimos 5 anos, tem acontecido com muita frequência. Estou dizendo isso para, em seguida, dizer o seguinte: tramita hoje no Congresso Nacional o projeto de lei 1007-2025, que propõe o fim da obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena na educação básica, né? Esse projeto de lei está tramitando atualmente no Congresso Nacional. Eu estou citando esse projeto de lei, mas eu poderia citar outros também que estão tramitando hoje, né, no Congresso Nacional e também em algumas assembleias legislativas, que dizem respeito a isso, que de alguma forma busca enfraquecer a luta e as conquistas do povo negro e dos povos originários no Brasil nos últimos anos. A pergunta que eu faço, e que eu gostaria que as pessoas que estão hoje nesta audiência pública, se tiverem, se sentirem, né, à vontade para responder, que possam comentar, é se a emenda que, de alguma forma, enfraquece, né, um projeto de lei que estabelece a questão das cotas para negros e indígenas, né, em concursos públicos, não faria parte aí de um processo, de uma articulação política que, na verdade, se dá hoje em nível nacional para enfraquecer as lutas dos povos originários e dos povos negros em todo o Brasil.
Logo após a Isabel Salomé, é o Pan Diniz, depois é o Michael Marques, depois é a Stephanie Gonçalves.
Boa noite a todos e a todas. Poderíamos estar aqui para discutir uma outra coisa que não fosse tão banal, tão covarde, porque falar de meritocracia em um país que teve séculos, anos de escravidão, é covardia. E pessoas de extrema direita com esse cunho político, eles são covardes, porque eles reproduzam. Vocês podem pegar dentro de todo o Brasil todos esses políticos covardes que perseguem minorias estão fazendo isso com as cotas. Então, eles só reaplicam. Não é falta de entendimento, não é falta de instrução, é querer biscoitar em cima das nossas pautas, das nossas lutas. É covarde, um ato covarde. Pergunta se tem coragem de descer aqui quando acabar a nossa reunião e debater com a gente do movimento negro, para querer aprender alguma coisa. Não querem. Querem apenas fazer o seu show. Então, por isso, nós temos que estar aqui hoje falando, mas continuar lutando e mostrando que nós não somos bobos, que a nossa causa, ela é séria. E eu posso falar com propriedade, porque com 26 anos, se eu sou formada, se eu sou uma profissional numa área de tecnologia da informação, que é uma área racista, uma área machista, e hoje sou um mestrado federal, é graças à lei de cotas. Então, eu tenho muito orgulho de ser uma mulher negra que luta pela inclusão do povo preto e estou aqui para sempre falar que nós temos que a gente tem voz e que nunca seremos silenciados por pessoas covardes. Muito obrigada.
Boa noite, gente. Eu sou Pan Diniz, sou do movimento hip-hop aqui em Divinópolis, né? E assim, eu acho que primeiramente é uma vergonha a gente ter que vir na Câmara discutir por uma lei que já é federal, né? A gente ter que brigar para trazer para o nosso município uma lei que já é federal, né? Segundamente, assim, quem criou o racismo, gente, foram os brancos, sabe? E eu acho que é o nosso dever lutar pela igualdade agora, sabe? Reparar tudo que foi... Assim, não tem como reparar 100%, porque é irreparável, né? Foram quase 500 anos aí de sofrimento. Mas, assim, o minimamente fazer isso aqui, estar presente em uma audiência pública, sabe? E é triste ver que tem tão poucos jovens aqui que sabem, que não sabem a importância, talvez, de estar aqui hoje, né? E eu não vou falar muito, porque já foi falado tudo aqui, né, pelo pessoal que falou antes de mim, Marlon, Isabela, Zé Heleno, né, um professor maravilhoso. Mas eu acho, assim, importante a gente comunicar com os jovens também. Eu, que sou do movimento hip-hop, mandei convite nos grupos de hip-hop, porque a gente é um movimento de rua, de luta social. Por que que somos tão poucos aqui nesse espaço? Talvez está faltando um letramento racial, talvez está faltando pertencimento mesmo, sabe? Se sentir pertencente a esse espaço, que muitas vezes a gente não sente. Eu não tinha uma pergunta, eu gostaria só de reiterar isso mesmo. E é isso, galera, vamos lutar, porque os direitos estão aí para serem nossos, eles são nossos, então a gente tem que brigar por eles. E a gente que é branco tem que brigar por eles, principalmente porque é culpa nossa. Se isso acontece hoje, a gente tem um pezinho lá. Tá bom? Boa noite, obrigada.
Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu queria iniciar minha fala, na verdade, parabenizando essa casa, que é a casa do povo, e é por isso que o povo está aqui, né? E parabenizando também os legisladores aqui dessa casa pela iniciativa desse debate, porque me parece, ou pelo menos sinaliza, que vocês estão pensando na construção de propostas políticas públicas para o povo. Então, esse é um momento de reparação histórica, né, para todos aqueles que estão aqui sendo defendidos por essa proposta de projeto de lei. Fazer uma crítica que 2 minutos é muito pouco, diante de quase 138 anos, né, 138 anos que acabou a abolição da escravidão, que durou tanto tempo, a escravização da população indígena, né, a dizimação dessa população, o processo de segregação e desvalorização das pessoas com deficiência, aqui tão bem representadas pelas instituições que tem aqui, né, e dizer que o verdadeiro povo brasileiro é o povo preto, é o povo indígena, não é quem chegou aqui importado, né? Então dizer que enquanto assistente social, conselheiro diretor do CRES, eleito presidente do CRES de Minas Gerais para o próximo triênio, eu gostaria de fazer a defesa aqui do nosso Conselho Regional e do nosso Conselho Federal de Serviço Social, que tem essas pautas como bandeiras de luta. A defesa antirracista, anticapacitista da população camponesa, da nossa população originária, das pessoas com deficiência, um trabalho que o Serviço Social o faz, e principalmente dizer que enquanto professor do curso de Serviço Social, para mim é muito importante suspender minhas atividades lá na UENG e trazer minha turma para cá, porque a disciplina de questão... A disciplina de questão ético-racial no Brasil, que está no currículo de serviço social, ela entra em 2024. Então, nós precisamos formar não só assistentes sociais, mas toda a categoria profissional embasada nessas questões, porque isso é transversal a todos nós. Como é que a gente vai promover uma boa perspectiva de trabalho e cuidado para toda a população? Como é que os nossos legisladores vão estar aqui fazendo esse diálogo e propondo projetos de leis se eles desconhecem a origem, se eles desconhecem as verdadeiras mazelas pelas quais a nossa população passa? Então, é extremamente importante que a gente esteja aqui debatendo isso, é extremamente importante que esteja no currículo do serviço social e dizer que, enquanto assistente social, enquanto categoria profissional, são bandeiras de lutas que a gente vai fazer esse enfrentamento. E aqui também é sala de aula. Aqui é a casa do povo. É aqui que a gente tem que ocupar. Até porque todos eles foram eleitos por nós. E aí é muito estranho, se todos eles foram eleitos por nós, por que que a gente vê uma minoria negra ali, ou indígena, ou pessoas com deficiência, se nós somos maioria no Brasil e aqui no nosso município? Acho que a gente precisa repensar isso aí, né? Porque na hora da urna, o nosso voto vale como de qualquer um, independente de qualquer situação. Cor, etnia, condição socioeconômica, orientação sexual, religião, né? Então a gente precisa repensar essas propostas e, de fato, pensar quem é que pensa no povo, né? É isso. Obrigado.
Boa noite, gente. Meu nome é Stephanie, eu vim também não para fazer perguntas, mas só para fazer algumas provocações, né? A primeira delas é que, assim, nós estamos em ano de eleição. E aí, eu fico pensando em, no tipo de caráter de pessoa que foi eleita, por exemplo, para fazer uma emenda dessa, utilizando desse pacto da branquitude para destruir políticas que foram tão importantes para a melhora desse povo negro, que dificilmente vai ser feita, né? Porque se todo dia a gente tem que levantar e vir fazer uma audiência pública para cobrar pelo mínimo de pessoas que nós elegemos, tá? E aí, pensando nisso, eu acho que nós precisamos ter um objetivo em comum, de não eleger esse tipo de gente. Porque esse tipo de gente é o tipo de gente que vai não só tirar cotas raciais, mas é o tipo de gente que vai que acredita que não existe feminicídio e que mulheres podem morrer. É o tipo de gente que chega aqui e diz que luta contra a desigualdade social. Mas que desigualdade é essa se esse povo não sabe demarcar o que é raça, o que é gênero, o que é... Sabe? Que desigualdade é essa? Então, nós, enquanto povo, nós temos que ter um objetivo fiel àquilo que nós procuramos. Sabe? Não colocar essas pessoas aqui. Porque nós estamos dando poder para a branquitude todo dia criar artimanhas para tirar aquilo que é nosso de direito. E políticas raciais, gente, política de cotas é nossa de direito. Isso é legislação. Então nós estamos colocando gente que não sabe o que é legislação, que não sabe o que é legislar, que não sabe o que é correr atrás do direito do povo. É essa galera que está ficando aqui, que é a sua maioria. A galera que está aqui não sabe. E assim, a maior parte das pessoas que estão nas outras câmaras não sabe o que é legislação. Não sabe o que é legislação. Então, vamos ficar espertos e tirar esse povo daqui nas eleições agora de 2006, mas na próxima aqui da Câmara, dos municípios, vamos tirar essa galera, vamos se unir, vamos colocar gente que sabe, que entende de legislação, para a gente não ter que ficar trabalhando o dia todo, sair de casa e vir aqui 7 horas da noite para cobrar o mínimo.
Eu gostaria de chamar o Celinho, por gentileza, para fazer assento aqui. A próxima pergunta vem da Michele Martins, já está aí? Por favor.
Boa noite a todos da mesa, primeiramente. Cumprimentar a todos que estão aqui nessa casa hoje, representando as pessoas negras e as pessoas com deficiência. Eu estou aqui hoje, vereador, para fazer uma pergunta. Eu percebi que 5% das vagas são destinadas para pessoa com deficiência, né? A gente tem um dado hoje médio que 7,3% da população, né, de Divinópolis, sendo aí pelo menos umas 17 mil pessoas são pessoas com deficiência. Eu acho que é um projeto extremamente importante, né, é de viabilidade, é de direito, e eu espero sinceramente que esse número possa aumentar. Espero de verdade, sinceramente, porque eu percebo a repressão e a reprimida que a pessoa com deficiência tem no município de Divinópolis, mas a nível do Brasil. E a gente precisa dessa representatividade. Quando eu estou com uma mãe lá na instituição e eu estou falando com ela que o filho dela tem capacidade para estar ocupando lugares que a pessoa com deficiência precisa de estar, porque ela precisa estar aqui na Câmara, ela precisa estar na Prefeitura, precisa ocupar todos os espaços de trabalho como qualquer outra pessoa normal, e ela tem capacidade para isso. Mas eu preciso de projetos de lei, eu preciso de incentivos que garantam que essas pessoas tenham direito a acesso ao estudo, tenham direito a acesso à acessibilidade, porque quem melhor para fazer política pública para pessoa com deficiência do que pessoa com deficiência? Quem melhor para falar da sua realidade do que quem está lá na pele? Muitos representantes aqui falaram das suas realidades, das suas lutas, das suas dores, e nós estamos aqui para falar isso, porque nós estamos vivendo com as famílias de pessoas com deficiência, as suas lutas, as suas dores, as suas desigualdades e o quanto elas estão à margem dessa sociedade. Então, eu quero deixar aqui que nós não queremos caridade. E nós não vamos aceitar pouco. Nós não queremos caridade, nós queremos a caneta para fazer a diferença. Nós esperamos que esse número possa aumentar e que a nossa porta não se mantenha encostada, que ela se mantenha escancarada, porque a Divinópolis só será justa quando a pessoa com deficiência deixar de ser um dado estatístico e se tornar uma política pública de direito, efetiva e de ocupação de lugares e escuta. Muito obrigada.
Para a audiência ficar redondinha, vou mudar de novo. Vereadora Kel, por gentileza, pode se manifestar se quiser.
Obrigada, presidenta. Quero começar a minha fala agradecendo esse momento, que é um momento também importante em que a gente tem uma mulher negra presidindo uma audiência sobre o tema. E isso é muito importante, isso dá mais legitimidade sobre o que a gente vem discutindo aqui. Bem, como professora de história, que eu gosto sempre de falar, porque antes de ser vereadora ou qualquer outro cargo, a minha formação é ser professora, estar na sala de aula, na linha de frente, para desmistificar a ideia de que o Brasil é uma democracia racial. Isso deveria nem ser mais debatido. E sabe por que, gente, acontece isso? Sabe por que toda vez que a gente dá um passo muito grande para conquistar as coisas que a gente vem conquistando, o pacto da branquitude, que foi muito bem colocado aqui pelas pessoas que passaram, ele é muito forte. Ele não aceita que nossos corpos ocupem os lugares que nos pertencem por direito. Então, sempre a retaliação é maior. Eu vou pedir licença aqui para ler um pedaço da justificativa dessa emenda que foi colocada, que começa assim, abre aspas, pelo amor de Deus, isso não são palavras minhas. A mudança no projeto fundamenta-se no entendimento de que a cor da pele não torna ninguém melhor nem pior, mais capaz ou menos digno. Não podemos institucionalizar a discriminação racial como critério de acesso a cargos públicos. Isso daqui demonstra mais do que falta de letramento racial, a gente pode falar também que pesado, né, é o que eu posso dizer aqui, que é um mau caratismo em relação à construção histórica do nosso país. A riqueza do nosso país foi totalmente construída em costas negras. A riqueza do Brasil é construída em costas negras. Não tem como falar e jogar a culpa de que as cotas é que são racistas, porque eu entendi, foi isso aqui. Eu não sei se eu estou entendendo errado, se eu tenho que voltar para a escola, mas o que eu entendi é que as cotas são racistas porque a gente divide a sociedade brasileira em dois pontos, sendo que a sociedade brasileira vem nos dividindo há mais de 500 anos. E se a gente está aqui hoje batalhando por uma coisa que é óbvia, que é a reparação histórica, é porque lá atrás os nossos direitos foram retirados. Foram retirados não simplesmente porque não nos deram emprego, não foi retirado simplesmente porque não nos deram condições igualitárias de concorrer por um cargo público, mas porque nos arrancaram da nossa terra, porque nos arrancaram das nossas famílias, porque mataram os nossos filhos, mataram os nossos sonhos. E a gente está aqui porque a gente resistiu, só que a gente está cansado de resistir, igual o Marlon falou. É luta atrás de luta. A gente está cansado, sabe por quê? Porque o Brasil foi construído com o nosso suor. Cota não é privilégio. Cota não é institucionalizar racismo. Cota é uma correção tardia que este país faz em relação à maioria da sua população. E sabe o que ainda acontece muito? A invisibilidade do povo indígena. A invisibilidade de um povo que foi dizimado propositalmente. Porque era o que chegava aqui. Colocavam lá, sabe o quê? Pegava a roupa da gente aqui, ó, me passava na pessoa que estava com gripe e distribuía, fazia a troca para quando o branco chegasse lá na aldeia, o trabalho já tinha sido metade feito. Guerra biológica já existia no século XVI e dizimou a nossa população. Enquanto vereadora, eu defendo e vou defender as minorias. Não porque eu sou uma mulher negra. Não porque eu defendo os meus alunos, a minha família, as pessoas que eu convivo. Mas porque eu tenho consciência do meu papel enquanto legisladora. Porque eu estou aqui para fazer o que tem que ser feito. E muitas das vezes não vai agradar quem ocupa o lugar de poder, que é a branquitude. Porque a branquitude, e aí não entenda que é um ataque às pessoas brancas, porque a branquitude é uma forma de poder. É quando olham para a gente e falam que o nosso cabelo é feio, que a nossa cor é feia, que o nosso corpo é feio, que a gente é sujo, que a gente é fedido, que as nossas práticas religiosas são do mal. As nossas práticas religiosas não são do mal, elas são culturais. Vou encerrar, presidenta. Do nariz... Eu preciso só complementar a fala aqui, que foi medida da presidente, né, presidenta? Fala completa, por favor.
Que o nariz é de chapoca.
Exato. São os fenótipos que nos caracterizam. As cotas, elas são necessárias. E aqui é preciso fazer um adendo, porque a cota social é importante, como muito bem colocou o vereador Vitor na abertura da sua fala. Mas a cota social, ela não pode substituir a racial, porque são desigualdades diferentes. Desigualdades diferentes precisam de políticas públicas diferentes. Então, vamos começar a debater também um outro tipo de projeto de lei nesta casa. Porque não dá para silenciar uma luta com outra. E aí eu conto com vocês. Eram essas palavras que eu queria falar, presidente, e muito obrigada pela sessão da palavra.
Vereador Matheus Dias.
Eu gostaria de ouvir todos os membros da mesa primeiro.
Bom, vereador, eu falei duas vezes que eu ia mudar. Primeiro eu coloquei o pessoal lá de baixo, que eram 10 pessoas, porque aqui em cima são muitas pessoas. Coloquei os vereadores, perguntei ao vereador Ney, falou que ele não queria se manifestar. Vereador Vitor já falou, vereador quer. Então o senhor quer falar por último.
Não precisa de ser por último, não. Só queria os convidados primeiro, que vai contribuir com o debate.
Então tá bom. Eu gostaria de pedir a todos, por gentileza, tá? Por gentileza, eu gostaria de pedir a todos, porque todo mundo já entendeu o que está acontecendo aqui, mostrar que nós somos educados. Então, vamos esperar a vez de cada um, por gentileza. Então, vamos... A próxima a falar é a Fernanda Vieira, professora da UENG, representando aqui hoje o MUNDI, Movimento Unificado Negro de Divinópolis.
Boa noite, Porangapituna. Porangapituna é boa noite em Engatu, que é uma das nossas 295 línguas indígenas. Hoje eu estou aqui com muito orgulho representando o Movimento Negro Unificado de Divinópolis. Eu não faço parte do Movimento Negro. Eu sou uma mulher mestiça, indígena em retomada. E me pediram para representá-los e eu me sinto muito honrada. E eu gostaria de agradecer por essa solicitação e essa oportunidade de representação. Cumprimento a mesa na pessoa da sua presidente, vereadora Ana Paula do Quintino. E eu gostaria de abrir a minha fala. Eu sou professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, com muito orgulho, do curso de Letras, e eu queria abrir com uma voz que não é minha. Eu queria abrir com a voz que é a voz de Conceição Evaristo, com o poema Voz das Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Conceição Evaristo. Quando falamos de cotas raciais, estamos falando de reparação histórica. E quando a gente fala de reparação histórica, eu sou professora, né? Então eu acho importante a gente voltar ao básico. O que é reparação histórica? É um conjunto de ações para remediar as consequências de ações racistas e discriminatórias do passado que ainda reverberam, que ainda têm impacto hoje, no presente. É isso que a Lei de Cotas representa, uma reparação histórica. Quando falamos da importância da diversidade no serviço público, a gente está falando de uma multitude de experiências e de identidades que resultam, inclusive, no aumento da construções de políticas públicas para essa mesma diversidade populacional. As cotas, os candidatos cotistas fazem as mesmas provas que as outras pessoas, que os não cotistas. Precisam passar pelos mesmos critérios. É importante que a gente tenha isso em consideração. Porque, às vezes, parece bobagem falar o óbvio, mas a gente precisa falar o óbvio. Quando a gente fala de cotas raciais, da necessidade de critérios étnico-raciais, a gente está falando de um país que possui desigualdades raciais históricas, persistentes, e as políticas de ações afirmativas são fundamentais para reverter esse quadro desse racismo estrutural, desse racismo histórico, que ainda atrapalha o nosso cotidiano. Esses critérios são fundamentais, eles são relevantes para a construção de políticas afirmativas para pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas quilombolas, pessoas PCD. Por que incluir pessoas indígenas e pessoas quilombolas também? Para garantir essa multiplicidade de pontos de vista dentro do serviço público. Então, quando a gente fala sobre diversidade, quando a gente fala de racismo, a gente está falando de um movimento de violência que se inicia no nosso país aqui, né, no nosso Brasil, na nossa Pindorama. Pindorama é terra das palmeiras em Tupi, que começa em 1500 com a invasão do nosso território, que já está registrado na Carta de Caminha, quando lê os nossos corpos de maneira diferente, que se inicia no tráfico de pessoas escravizadas. E é importante que a gente lembre que agora, no dia 25 de março desse ano, a Organização das Nações Unidas reconheceu o tráfico transatlântico de pessoas africanas escravizadas como o crime mais grave contra a humanidade. A gente não pode se fechar para a realidade. As cotas raciais, elas vêm como um projeto político de inclusão das pessoas que estão historicamente excluídas desses espaços aqui que a gente está ocupando, dos espaços da universidade, inclusive. Então, eu peço, agradeço pela proposição da proposta e me manifesto positivamente com relação ao substitutivo 11 ao projeto de lei para manutenção das cotas raciais, porque elas são extremamente relevantes e urgentes. É urgente que elas aconteçam. Muito obrigada.
Por gentileza, doutor Marcelo Luiz, vice-presidente da OAB.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes aqui. Eu vou pedir licença para ler um trecho rápido, mas eu acho que tecnicamente é importante todos conhecerem o que que é uma cota, o que que é uma reserva de cotas, o que que é uma reparação, né, cultural. Senhor presidente, senhores vereadores, sociedade civil, subo a essa tribuna para defender a rejeição da emenda modificativa número 2/2026, porque ela não melhora o projeto original, ela esvazia o projeto. Substitutivo número 1 do projeto de lei 105/2025 trata de uma política afirmativa voltada para pretos, pardos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência. Já a emenda retira esse núcleo e atribui por uma cota para pessoas de baixa renda. Aqui está o ponto central. Pobreza não substitui racismo. Desigualdade social e desigualdade racial se relacionam, sim, mas não são a mesma coisa. O Brasil não produziu exclusão apenas pela renda. Produziu também pela cor da pele, pela origem do pertencimento étnico. Apesar disso, o texto legal é apagar a realidade brasileira, aceitar essa emenda. Essa emenda é equivocada também no ponto de vista jurídico. O Supremo Tribunal Federal já declarou constitucional a reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos e reconheceu a legitimidade desse tipo de ação afirmativa para promover a igualdade material. O próprio ordenamento federal foi atualizado em 2025 para ampliar para 30% as vagas. Hoje eu fiz uma nota técnica, enviei para cá e o projeto foi atualizado. Né? Mas eu vou até pedir licença, não vou ler, não vou falar que é mais fácil. O que acontece? Reservas, cotas, o cotista, ele, como já disse a vereadora, ele submete às mesmas exigências dos outros candidatos. Ele tem que ter o mínimo para aprovação da mesma forma. Cota não é privilégio, não. Cota é garantir o acesso às pessoas. É um acesso que foi negado no passado e que continua estruturalmente sendo negado para a população negra, para a população indígena, para as pessoas com deficiência. Né? O que eu pedi na nota técnica, simplesmente, foi que fosse afastada a situação da baixa renda, que também é um assunto relevante, mas não tem que ser tratado dentro desse projeto, porque é um assunto que depende de discussão constitucional. Se você inclui a baixa renda num processo de cotas, que já é uma situação estabelecida na Constituição Federal, você torna uma lei fraca, que pode ser objeto de várias impugnações de constitucionalidade. Então, é um assunto que é importante ser tratado nessa casa, a igualdade social, a questão das pessoas de baixa renda, né? Inclusive, é um dado importante que o projeto da emenda falou em salário e meio, hoje a renda média é 2 salários, então está um pouco desatualizado. Outra coisa importante que eu vi no projeto também, a pessoa falou, eu acho importante, a reserva de só 5% de vagas para a pessoa PCD, eu acho pouco, deveria ser mais. E duas coisas importantes tecnicamente nesses projetos. A conferência étnica, né, que não pode ser por mera declaração, tem que ter um conselho para poder ver se não está sendo tomada as vagas. Né? A obrigatoriedade do município de criar meios de prevenção e punição para quem transigir isso, não deixar ao alvitre de poder querer. Né? E principalmente na questão do PCD, incluir só um minutinho, por favor. Incluir a avaliação biopsicossocial para as pessoas com PCD, porque não é simplesmente na avaliação médica ou na autoinformação que vai determinar o grau de limitação da pessoa. Né? A avaliação biopsicossocial, ela vai trazer as questões da sociedade, questão do meio ambiente, todas aquelas situações que causam a redução do acesso das pessoas. Então, isso deve ser discutido, constado na lei, eu peço licença para isso. Em resumo, sou a favor da lei de cotas, porque nós não podemos ficar atrasados em relação ao resto do país. Divinópolis tem que progredir, essa casa é a casa do povo de Divinópolis, eu me sinto representado aqui. Né? E a questão técnica, no que nós pudermos ajudar, a 48ª subseção da OAB está à disposição, viu, presidente? Muito obrigado.
Senhora Maria Catarina Laborê, por gentileza. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu peço licença aos mais velhos. Esse é o primeiro ensinamento dessa noite. Nós estamos falando aqui porque muitos vieram antes de nós e não estão sendo respeitados. A nossa ancestralidade, no mês tão importante. Então, as ciganas, as benzedeiras, as indígenas, os pais de santos, os pretos velhos, os zumbis dos palmares, fiz questão de trazer essa faixa em nome do meu sindicato. Se eu, Maria Catarina, me tornei uma ativista nata e digo que nessa cidade, sem falar em orgulho nenhum, eu sou a única ativista de base. Sabe por quê, vereador Matheus, que também fui sua professora? Quando eu tinha 7 anos de idade, eu aprendi a ser atrevida. E é isso que eu quero passar para todo o povo preto, sem lamentações. Eu tenho orgulho de estar aqui, representando o Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação de Minas Gerais, cuja coordenadora Marilda está aí, e nós sabemos. É ela, a coordenadora branca, que me dá toda a legitimidade para fazer o trabalho, hoje respeitada em Divinópolis pela superintendência de ensino, compõe a banca de heterodificação no Cefet, a partir dos 7 anos de idade. Quando lá na minha terra uma professora negou de pegar minha redação. E é isso que eu tento passar nas minhas palestras, em todas as escolas. É um trabalho que não sei se é muito conhecido, mas os frutos estão chegando. Alunos do CEMEI, alunos pequenininhos, cobram dos professores. A dona Catarina esteve aqui, a senhora não pode aceitar. E é cheio, gente. Sindicato tem pasta cheia. Hoje, a Marilda recebeu mais uma denúncia. CEMEI em Divinópolis. Então eu falo com propriedade da mulher negra que adentra os espaços. Eu componho a diretoria do MUND, Observatório dos Direitos Humanos, a luta de bairros, movimento negro, mas eu cheguei antes disso tudo, sozinha, tomando pelas caras. E nessa tribuna que várias vezes eu vim, se existe hoje um Conselho Municipal de Educação, Promoção da Igualdade Racial, que eu passei 10 anos minguando aqui. E tinha vereador que não sabia que era o Estatuto da Igualdade Racial. E aí, na ocasião, eu tenho que contar, porque nós temos que aprender a falar todos aqueles que foram abolicionistas, indiferente de partido. A então atual prefeita, ali, naquela ponta, a então vereadora, ela me ouviu. Me ouviu e ela fez uma coisa que precisa ser aprendido. Quando forem discutir assuntos referentes a negros, a racismo, tem que chamar os pares. Essa crítica eu faço aqui. É igual a educação, né, Mário? As pessoas promulgam as leis e não discutem. E várias vezes eu tive aqui, não só para essa questão de bairro e tudo mais, mas eu quero colocar o seguinte. Primeiro, a defesa total do projeto. Eu liguei para o Vitor ontem. Vitor, 30% passou em 3 de junho de 2025. Vamos lá. Desconexão entre raça e renda. Foco reparador não é assistencial. E eu quero pedir muita humildade para que as pessoas entendam isso. Porque preciso ter humildade. Se eu não entendo de um assunto, olha, estou aprendendo, é importante. Não há. Está desconectado raça e renda, até porque é uma reparação que nunca virá e o que está chegando é muito pouco. Muito pouco. Né? Muito pouco ainda. Então é preciso que a gente lembre algumas coisas. Algumas perguntas que foram feitas aqui, talvez sem o conhecimento, toda a legislação está pautada pelo Estatuto da Igualdade Racial. Todinho ele, que completa 16 anos. Mais um minutinho, por favor. Lei Aura, lei incompleta, lei fajuta. Lei com páginas que precisam completar. 3 de maio agora, próximo, 138 anos de quê? Lei 10.639, que eu falo que é minha marca, eu carrego aqui. 23 anos com essa ameaça. Então agora os movimentos negros, nós que temos a propriedade, não precisamos de amém de ninguém, não podemos chegar mais na escola, é isso que diz a lei, que está lá tramitando, e está a tramitação rápida, não podemos fazer esse tipo de encaminhamento das escolas, bem como a lei 11.645. Pois bem, janeiro de 1837, havia uma lei que proibia o negro estudar. Que proibia. É que nem o apartheid na África do Sul, era lei. E nós tivemos 7 atos que jogaram nossa população para essa situação de hoje. A primeira foi a norma, a implantação da escravidão no Brasil, que veio da Igreja Católica, através da bula Dum Diversus, de 1452. Vamos matar, vamos laçar, vamos massacrar, arrastar todos esses negros. Só um momentinho, viu, gente? Esse é o primeiro ato. O segundo ato é a lei complementar à Constituição de 1824. Leiam lá. Brasil Império. Negro não podia estudar. Mas, ao mesmo tempo, em 1969, né, poderia ter a lei do boi, Costa e Silva, de 50% de cotas para filhos de fazendeiros e grandes agricultores ricos. Depois veio também a lei de terras. Olha, negro, não podia ter terra. Guerra do Paraguai. O Brasil, antes da Guerra do Paraguai, nós tínhamos uma população enorme de negros, 2 milhões e 500 mil pessoas. E depois diminuiu, porque os negros tinham que ir à frente para lutar na Guerra do Paraguai. Lei do ventre livre. O problema é que a escola ensinou tudo errado. Lei boazinha, que a criança que nascesse a partir daquela data, precisamente, né, 1824, aliás, desculpa, 1871, isso aí é livre. Livre de quê? Eles pegavam aquela criança, colocavam no local pior do que vocês possam imaginar, e ali diziam que educados até 12 anos, mentira, morriam, e muitos fugiam. Para quê? Para se tornar livre. A lei do ventre livre, lei do sexagenário, e a média da vida de um escravo era 45 anos. Quem queria um escravo que nem dente mais tinha? E, por fim, que beleza. O decreto da imigração. Vamos chegando, europeu, vamos trabalhando nas fábricas, porque aquela camada de negros que não tinham nada ainda ficava ali, ainda assim, trabalhando, né? Recentemente, é importante falar, de 3 de junho de 2025, 30%, Estatuto da Igualdade Racial no Estado de Minas Gerais. Haja vista a nossa deputada, né, o ministra, puxou muito essa luta. E a lei do Estado de cotas no concurso, 19 de janeiro de 2026, e infelizmente fomos atropelados, não conseguimos os 30%. Não dá, gente, tratar de um assunto tão camuflado, tão escondido. É por isso que as pessoas pensam que não é fácil. A distância para nós é enorme. Zumbi dos Palmares foi reconhecido herói, sabe que anos? Cento e tantos, 115 anos depois da morte. A lei 10.639 estão querendo acabar, ela vem 115 anos após uma falsa abolição. Então eu quero deixar esse recado da força, da raça, da ousadia, do atrevimento, mas também do diálogo. Mas também do diálogo. A lei 10.669, ela é clara. Eu chego nas escolas, eu falo, querida Ana Paula, pelas boas relações sociais, a Marcelina tem me acompanhado. Não é alimentar ódio, mas mostrar que a estratégia dos nossos antepassados foram estratégia buscando simplesmente um patamar de igualdade, que vai demorar, mas vamos lutar. Viva o povo negro!
Meu pai era hoje.
Boa noite a todos, todas. Saúdo a todos aqui na presença da nossa presidenta, né? E eu sou a Thay Araújo, educadora popular. Aqui represento o projeto Educafro e trouxe meus alunos aqui, eles estão todos aqui. Levanta a mão, gente. Muito bem. Muito bem. Nossa aula hoje de negritude, cultura e cidadania é nessa audiência. Porque nós precisamos estar presente em todos os debates que fale sobre nós, né? Resistência. E após, né, eu até pedi para os meninos, anotem tudo, porque depois a gente vai debater muita coisa. Eu gostaria, como historiadora também, né, Kel, de fazer um resgate histórico. Mas isso a Kel já fez muito bem, a Catarina já fez muito bem. Então,
A gente precisa resgatar é a consciência. Não é? Trazer a consciência do nosso povo, da nossa sociedade, dos nossos parlamentares. É muito importante a gente trazer a consciência. E até deixo aqui que o convite, se após todo o nosso, nosso debate aqui e todas as falas que foram ditas aqui, tão importantes, né? Que fala sobre ações afirmativas, reparação histórica. É, eu gostei muito da fala da Soraya, que fala sobre essa representatividade no judiciário, do professor Zé Heleno, que fala sobre o enfraquecimento, né, dos projetos de leis que já estão em vigor, mas que sofrem graves ataques. Né? A Isabelle e a Pan, que falaram, né, sobre a vergonha de estarmos, né, lutando por algo que já é também uma lei federal. O concurso público federal já existe. Né? Então, assim, eu gostei muito da fala do professor, né, da UENG, professor Maicon, não é isso? Que falou sobre a importância de trazer os jovens para que eles possam estar debatendo e tudo mais. Eu vibrei com a Stephanie. Stephanie, querida, você falou tudo. E, assim, ver jovens trazendo essa conscientização, né, coletiva é algo que deixa qualquer professor, educador popular, muito feliz. Que os jovens que estão aqui possam trazer sempre essa reflexão, porque é nela que a gente precisa se pautar para vencer todos os retrocessos. Então, assim, a Marcelina, né, nossa presidente do COPIR, da qual também faço parte, que fala também, né, que falou também tão bem, né, a importância de seguirmos, né, e... Gente, se a gente não passa as cotas hoje, pautando as questões raciais, Divinópolis fica no retrocesso. A gente precisa muito que isso aconteça no âmbito municipal. Aí eu agradeço as nossas, a vereadora Kel, ao vereador Vitor. E eu peço para que todos os vereadores aqui dessa casa possam cair, né, na consciência e perceber a importância do que estamos discutindo aqui. Então, vereador Vitor, né, que trouxe a separação, que é muito importante a gente separar a relação das cotas sociais, que não podem ser substituídas pelas cotas raciais. A Fernanda, né, que trouxe a citação da nossa querida Conceição Evaristo. Catarina, com suas contribuições. Eu preciso dizer que Divinópolis precisa avançar e garantir cotas raciais em nosso município é um compromisso com a justiça histórica, a equidade e com a democracia. Conte conosco, tá, gente?
Doutor Reginaldo Couto, presidente da ADEFON, por gentileza.
Estão me ouvindo?
Ah, sim. Eu estou um pouco sem lugar aqui, gente.
Boa tarde a todos. Boa tarde, não, boa noite já, né? Ah, eu queria você me ouvindo aqui, minha presidenta. Mas tem que ir, né? Tá bom. Gente, seguinte. Eu vejo um equívoco. Mas antes de tudo, eu vou falar boa noite a todos, né? Porque saudar aqui meu Manuel, meu ex-presidente lá da OAB, o Marcelo, nosso... atual aqui, né, Marcelo? Adriano. E
Ô, gente, os vereadores que aqui estão presentes, eu agradeço a oportunidade. Estar presente aqui falando pelas pessoas com deficiência, para mim é muito caro, porque eu estou nessa já metade da minha vida e eu tenho 51. Não dá para discutir pessoa com deficiência com cota racial, sem chance. Agradeço aqui o meu presidente que falou biopsicossocial. Sabe o que é biopsicossocial? Você não fala biopsicossocial em cota racial. É uma questão técnica, não dá para discutir. É técnica, mas ela diz o quê? Pessoas diferentes, mundos diferentes, realidades diferentes. Eu quero ver você discutir meritocracia com os meus lá. Eu tive uma reunião há pouco tempo atrás com os meus cegos e PCD cadeirante. Discute com eles meritocracia na hora de falar em cota para trabalhar. Eles foram lá para reclamar: Reginaldo, eu não tenho emprego, eu quero trabalhar. Cego e cadeirante. Pergunta se é fácil para uma faculdade. Não tem meritocracia para essas pessoas. E também não teve meritocracia para o meu pai, que é negro, preto, que veio a falecer já há 15 anos, e ele morreu dentro de uma mina de ouro lá em Nova Lima, a cidade com o maior IDH. Ele foi assassinado lá dentro, porque era mais barato gastar com, né, economizar com preto, com negro, do que comprar equipamento e evitar que ele tivesse silicose no pulmão. Está vendo que são mundos diferentes? Eu vivo os dois, eu deveria ter o dobro de tempo para falar de PCD e para falar, de negro, porque eu sou negro. Meu pai me mostrou isso quando ele morreu mais cedo por ser preto, pele preta. Eu vivo essas duas realidades e consigo separar direitinho o fato de eu ter que ser. Aí vem a questão da meritocracia. Quer falar em meritocracia? Eu estou, é mérito meu estar aqui hoje como advogado, porque eu larguei uma aposentadoria de 20 anos. Agora, pergunta se eu quero discutir meritocracia. Isso não existe. Meritocracia é discurso eugenista. É eugenista. Desculpem a minha resistência, nesse sentido de ser um pouco mais forte nas palavras, é porque eu me afeto com isso. Eu sei que política pública tem que ser feita com afeto. Nós temos que ser afetados, é nosso. É a nossa construção de ser humano. Se a gente quer humanidade, se a gente quer um mundo melhor para nós todos, porque esse é o nosso único momento, eu não tenho certeza se eu vou viver uma próxima vida, mas eu vivo a vida hoje. E eu quero ela bem vivida. Quando eu desci para ir lá e voltar, é para mostrar para vocês como é movimento. Mas eu preciso de alguém para me ajudar. E eu tive um risco de cair. Só que ninguém percebe. Eu vou discutir isso em cota? Para racial não dá, tem que separar, gente. São coisas distintas. Aí, outra coisa, 5%? Nós já temos 10%. Você acha que eu vou abrir mão? Não vou, não. Nós vamos ter que partir para outra. Já temos 10%. E tem mais. O que falta... Aí vem outra questão. Mesmo tendo 10%, nós temos vários mecanismos nos concursos que impedem a pessoa de deficiência de entrar. Quer ver um ponto interessante? Vagas. Você faz uma seleção, concurso público, ao qual você coloca 50, 100 vagas. Lá. Aí você coloca, vamos pôr, tem lá 20, 100, vamos colocar 25, vamos melhorar, 80. Aí você coloca 20 cargos com 4 pessoas. Gente, eu vivi isso em Itaú, eu vivi isso em Formiga. Lá é 10%. Só que em Formiga, faltava, você colocava lá 3 pessoas, não vai ter vaga para deficiente não, é só 3. 2 pessoas, é partido. Aí quando você pega o todo, vai ser contratado 500 pessoas. Se você conseguir 100, se você conseguir lá, no caso seria 10%, vamos pôr das 50, né? Eles estão contratando só 30. Percebem que não dá para discutir PCD com biopsicossocial e cota, e a nossa cota, né, para nós? Não dá. Meritocracia é eugenista. Obrigado, agradeço a paciência de todos.
Senhor Renato Barbosa, representando a Conga Diz. Doutora Vandriane Melo, delegada da Conferência da Pessoa com Deficiência. Por gentileza.
Boa noite a todos. Pessoal, vou pedir licença para ler, porque senão eu me emociono e eu falo além do que eu devo falar. É deixar o Reginaldo falar com emoção. Excelentíssima senhora presidente dessa audiência pública da Câmara Municipal, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Falo hoje não apenas em defesa de uma política pública, mas em defesa de um princípio fundamental, o direito à igualdade real. O projeto de lei 105 de 2025, em seu substitutivo 2, reconhece que pessoas com deficiências enfrentam barreiras históricas e estruturais que limitam seu acesso ao serviço público. Por isso, estabelece a reserva de 5% das vagas em concursos municipais como uma medida concreta de inclusão. Essa não é uma concessão, é uma correção de desigualdades. É importante lembrar que as cotas não eliminam o mérito. Pelo contrário, o próprio texto garante que todas as pessoas candidatas devem atingir a nota mínima e cumprir critérios do edital. Ou seja, ninguém entra sem capacidade. O que se busca é garantir oportunidade. A política de cotas existe porque a igualdade formal, aquela que trata da igualdade de todos no papel, não é suficiente. Quando as condições de partidas são desiguais, pessoas com deficiência enfrentam obstáculos no acesso à educação, no acesso ao mercado de trabalho, mobilidade urbana e à própria autonomia. Ignorar isso é perpetuar exclusões. Além disso, a própria justificativa do projeto reconhece que ações afirmativas são essenciais para corrigir desigualdades históricas e promover justiça social. Estamos falando de dignidade, cidadania e acesso real ao Estado. Ser pessoa com deficiência no Brasil ainda significa enfrentar preconceito, invisibilidade e exclusão. E é justamente por isso que políticas específicas sejam necessárias. Outro ponto fundamental é que essa política não surge isolada. Ela está alinhada com princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da promoção do bem de todos, sem discriminação. Outro ponto fundamental é que portanto, defender as cotas para pessoas com deficiência não é defender privilégio, é defender justiça. É garantir que o serviço público seja mais diverso, mais representativo, mais humano. É reconhecer que inclusão não acontece por acaso. Ela precisa ser construída com políticas públicas sérias, responsáveis e comprometidas com a realidade. Finalizo com uma reflexão reconhecendo aqui todos os meus privilégios. Uma sociedade verdadeiramente democrática não é aquela que trata todos igualmente, mas aquela que reconhece as diferenças e age para que ninguém fique para trás. Muito obrigada. Rejeição da emenda, reconhecimento do substituto 2 para aprovação. Muito obrigada.
Por gentileza, doutor Manuel Brandão.
Senhora presidenta, a todos presentes, para mim é um prazer muito grande estar aqui. E eu venho aqui, depois de muito ouvir, porque eu acho que nesses momentos todos nós aprendemos um pouco. E eu fui aprender sobre o tema da questão racial com essa mulher que está aqui, Catari. Quando eu era presidente da OAB, um dia me dizem assim: senhor presidente, tem uma pessoa querendo falar com o senhor aí, tem um grupo querendo falar com o senhor aí, o senhor vai atender? Eu falei, manda entrar. Cheguei lá, era Catarina Borei, com esse atrevimento que ela disse que tem, e ela tinha mesmo. E ela chegou lá e disse assim para mim: o senhor é o presidente novo? Eu falei, sou eu mesmo, o que, que eu posso ajudar a senhora? Ela disse assim: eu vim aqui saber por que, que a OAB de Vinópolis não tem comissão da igualdade racial. Isso para mim, eu falei assim: mas não tem, não? Ela falou, não tem. E aí, ela falou assim: aí, Então nós temos que resolver. Ela falou assim, o que o senhor vai fazer para resolver isso? Eu falei, só me resta instituir a comissão. Instituir a comissão e ela perguntou, que dia que eu venho buscar o papel? Eu falei, só a busca é agora. Foi lá, bateu e publicou. E aí eu comecei a fazer uma reflexão, o quão importante é aquele ato que talvez para mim, que sou branco, que não tenho conhecimento e não tinha conhecimento acerca daquela importância. Mas é preciso que para discutir essas questões, nós tenhamos sensibilidade, nós tenhamos humildade. E é com essa humildade que outro dia, com os olhos através, enxergando com os olhos que vocês me ensinaram a ter, que eu estava na sustentação oral no Tribunal Regional Federal de Belo Horizonte e de repente me parei com a seguinte situação, reforçando o que a doutora Soraya disse. Eu olhei para frente, só brancos. Eu olhei para trás, só brancos. Eu olhei para o lado, só brancos. Na verdade, eu vi dois pretos. E essa é uma pergunta que eu fiz para a Catarina quando ela falou assim, o senhor vai montar a comissão? Eu falei, depende, se a senhora me ensinar, se eu me dirijo à senhora de preto ou negro, eu vou montar, porque eu não sabia essa diferença. E aí, nesse dia no tribunal, eu de fato vi um preto, uma pessoa preta, que estava fazendo a segurança na portaria. E é disso que nós estamos falando aqui, vereadora. É disso que nós estamos falando aqui, vereador. Nós estamos falando da necessidade de inclusão para pagamento dessa dívida. Mas mais importante que isso, aí eu serei breve para terminar. Eu acho que no aspecto legislativo, e aí eu vou entrar para o assunto jurídico, é um erro técnico colocar coisas diferentes na mesma legislação. E agora eu chamo essa reflexão. Essa casa legislativa tem um compromisso com a dignidade da pessoa humana, com o compromisso da população de Divinópolis, com o compromisso efetivo da legalidade e da justiça. Mas então é preciso que façamos uma reflexão. Colocar temas diferentes na mesma legislação é uma incoerência. É uma incoerência legislativa. Então imagino que deve se separar essa situação para que assuntos diferentes sejam tratados em questões diferentes. Porque aí sim nós teremos uma boa legislação. E eu acho mais, que se a gente não falar sobre isso efetivamente, sobre racismo estrutural, sobre as dificuldades que as pessoas com deficiência têm em legislação diferente, nós podemos estar cometendo um erro inaceitável para o aspecto democrático, que em vez de não enfrentar o problema, nós podemos estar sendo omissos. E a omissão é o pior de todos os pecados, porque a gente precisa que as pessoas se manifestem e o político, o servidor público, jamais pode ser omisso. Então é com essas minhas considerações, e eu sou de fato um contador de casa, agradecendo a oportunidade que eu tenho aqui de levantar esse tema e com muita humildade dizer que o seguinte, é preciso que a gente aprenda. É preciso que a gente entenda e tenha humildade para dizer o que eu não sei, eu vou perguntar para aqueles que vivem a realidade que eu não vivo. Muito obrigado.
Senhora Ana Laura, representando a PAE. E a seguir, o senhor Felipe Soaleiro, representando a Prefeitura Municipal de Divinópolis.
Boa noite a todos, boa noite aos presentes da casa, pessoal que acompanha a mesa. Eu vou ser rápida porque falar da pessoa com deficiência é muito fácil, né? Falar de todos os direitos que elas têm, de todos os espaços que elas precisam ocupar. Mas, infelizmente, é o que não acontece, né? E aí já é muito claro quando a gente pega com uma porcentagem onde as pessoas com deficiência vão ter direito a 5%. Dentro de um número super extenso que abrange a pessoa com deficiência. Porque nós temos deficientes físicos, deficientes intelectuais, deficientes múltiplos. E aí, todos estão juntos no mesmo barco? Então, hoje, o nosso posicionamento e representando as famílias das pessoas com deficiência que estão lá todos os dias buscando os direitos e correndo atrás, a gente sempre fala com eles assim, olha, o diagnóstico do seu filho, da pessoa que você está aqui representando, não é o destino, vamos correr atrás disso, vamos correr atrás disso, daquilo. E aí quando começa essa luta, essa corrida, inúmeras barreiras nos aparecem, nos são apresentadas, e principalmente dentro das políticas públicas. Discutir dois assuntos dentro de um só é impossível, do mesmo jeito que as cotas precisam ter um olhar especializado, as pessoas com deficiências também. Sabe por quê? Porque é um público extremamente esquecido. É um público extremamente abandonado. Nós temos que brigar e lutar pelo óbvio todos os dias. Todos os dias. Acesso em vaga, acesso em locais de trabalho, direito de educação. E a gente pode ficar falando aqui inúmeras vezes, né? Se a gente se para as pessoas que estão discutindo cota, a discussão é sobre esse respeito, para a pessoa com deficiência é sobre tudo. A gente começa na saúde, a gente vai na educação, a gente vai nas vagas de emprego. Então, eu deixo mais aqui, é um questionamento mesmo. Será que 5% é isso mesmo que a pessoa com deficiência merece e precisa? Nós temos que ter esse olhar de criar políticas públicas para essas pessoas, sim. Mas, vendo a amplitude que é uma pessoa com deficiência, ela não pode ser olhada apenas com o diagnóstico, um laudo e um CID. Ela tem que ser olhada como um todo, porque ela é uma pessoa, ela não é uma deficiência. Muito obrigada.
Senhores e senhoras, doutor Reginaldo me pediu 30 segundos e eu vou ceder, tá?
Obrigado. Só para trazer uma situação para que vocês me ajudem a pensar. Quando a gente começou a reserva de vagas, né, ela veio lá com a lei 3.248, isso já há 25 anos atrás, ela trazia o seguinte, a reserva de vagas para a pessoa com deficiência dentro das empresas, e essa reserva, hoje, ela tem que ser cumprida. A pergunta é, o nosso município cumpre essa reserva? Não, ele não cumpre. As empresas também não cumprem. E a pergunta é, o nosso sistema hoje, esse sistema, né, que está aqui fazendo a lei e tudo mais, que seja os 5%, não vai, gente, não vai cumprir, sabe por quê? Porque os concursos públicos são feitos para deixar as pessoas com deficiência de fora. Eu vivi isso. Ou seja, não dá para discutir, reforçando aí o que os meus colegas aqui falaram e todos falaram, não dá para discutir PCD com cota racial, ok? São coisas distintas, vidas diferentes. Obrigado.
Sr. Felipe Chaleiro.
Boa noite a todos. Como a vereadora Ana, presidente dessa sessão, disse, sou Felipe Chaleiro, estou como assessor jurídico do governo, trabalhando atualmente diretamente com a prefeita Janete Aparecida. Minha fala vai ser bem rápida, só para destacar que o governo, o município, a prefeitura está aqui hoje representado, como ouvinte, na verdade, até pela etapa em que está o projeto de lei, que é o objeto da atual audiência pública. Estamos em outro poder, que é o Poder Executivo, mas vou levar todas as demandas, todas as ideias, e o que puder ser feito, o que for válido no caráter do Poder Executivo, vai ser discutido. E já justificando a ausência da prefeita Janete Aparecida, ela está em BH num compromisso oficial, representando agora como prefeita, ontem recebeu dois prêmios do prefeito empreendedor, do SEBRAE, e apesar de representá-la aqui hoje, eu não teria audácia de falar no lugar dela. Como a Catarina bem disse, desde a época de vereadora já era uma pauta que ela traz, e ela tem lugar de fala, ela pode falar disso como ninguém, porque é a primeira mulher prefeita da história de Divinópolis, preta e pobre, veio da periferia. Então, o único recado que eu posso trazer, que vocês podem todos ficar muito tranquilos, que essa pauta e todas as outras vão
ter o devido tratamento lá no governo, vão ser discutidas com a devida atenção. A vereadora Kel, a vereadora Ana Paula, o vereador Matheus, Ney, Vitor sabe disso, lá não tem distinção de quem vai levar a pauta, e sim da importância que ela tem. Então, garanto aqui, em meu nome, em nome da prefeita Janete, que tudo vai ser discutido com o seu real valor. Muito obrigado.
Bom, nós terminamos com os convidados, vamos voltar aos vereadores. Vereador Matheus, por gentileza. E, gente, eu perguntei ao Celinho se ele queria falar, ele falou que não queria. Eu queria muito que ele falasse, né? Mas ele não quis, né?
Boa noite a todos. Quero cumprimentar na pessoa da vereadora Ana Paula, a todos os que compõem a mesa, a todos os presentes. Eu gostaria, fiz algumas anotações e diante das falas e também trouxe um pequeno texto da minha justificativa da emenda nesse projeto. Primeira coisa que eu queria dizer é que, não sei se foi a Marcelina que disse, né, sobre a questão do respeito à Constituição, não vamos desrespeitar a Constituição, né? Os negros continuarão inclusos na emenda que nós apresentamos a esse projeto. Uma outra inscrita, eu não me recordo ao certo quem, não anotei o nome, peço até perdão, citou, né, esse, abre aspas, esse tipo de gente que apresenta emenda a este projeto. Eu quero dizer para a colega que esse tipo de gente que apresentou esta emenda é aquele que, desde que se tornou um missionário, ele cuida das minorias. Eu já fui coordenador de abrigos, e lá nós tínhamos brancos, pretos, gordo, baixo, alto, tinha gente de todo jeito, e estavam institucionalizados. Eu já fui coordenador de comunidade terapêutica para adolescente, e lá nós tínhamos gente de todo tipo. Eu já fui coordenador de casa de apoio para pessoas em situação de rua. E lá tinha gente de todo jeito. Eu já fui coordenador de ILPI, Instituição de Longa Permanência. E lá também tem pessoas de todo jeito. Já fui coordenador de um projeto que se chama Família Acolhedora, no qual as crianças são retiradas da família e vão para famílias cadastradas e acompanhadas. E lá nós recebemos pessoas de todas as cores. Eu já fui coordenador de projeto de prevenção chamado Casa da Juventude, que atendia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E lá nós atendíamos pessoas de todos os jeitos. Então, só queria deixar isso registrado, né, que esse tipo de gente é o tipo de gente que cuida de gente, e principalmente das minorias, não só na teoria, mas na prática. Outro assunto que eu gostaria de dizer é que eu também venho da periferia, eu fui concluir os meus estudos há pouco tempo. Quando fomos apresentar a emenda, né, fui pobre, o Celinho me conhece desde criança. Pobre, pioiento, né, lá do Afonso Pena, do Alto São Vicente. O professor de vocês que está aí, o Michael, conhece as minhas lutas de projeto social. Eu sei que muitas vezes nós podemos discutir questões políticas, eu gosto do fulano, do ciclano, mas algumas pautas nós não podemos brincar. E quando eu apresentei essa emenda, não foi por questões ideológicas. Foi por questões que eu acredito, que eu vivenciei na minha pele e com tantas outras pessoas que eu assisti, coordenei os projetos e fui coordenador. No meu gabinete nós temos também o meu assessor jurídico, o Mikael, que está ali, que também é negro, que me auxiliou quando começamos a discutir esta emenda. Então foi tudo muito bem pensado. Outra situação que eu gostaria de dizer é que falar de miscigenação no Brasil é algo, né, que a gente precisa falar. Nós temos esses termos como branquitude, negritude, não refletem a realidade do Brasil. Não refletem. A gente pode pegar as famílias aqui de Divinópolis mesmo. Tem branco, tem preto, tem pardo, tem gente de todo jeito. Outra questão que eu gostaria de pontuar, e quero concordar com, me desculpa, Marcelo, Manuel, desculpa, Manuel. Quando ele fala a questão de temas diferentes, né, na legislação, enfim, misturar os temas, quando nós apresentamos essa emenda, né, da cota social, é justamente por causa disso. Vem ampliar, nós não estamos excluindo, nós queremos ampliar, né? Eu ia ler aqui, mas como meu tempo já está esgotado, eu só queria finalizar minha fala dizendo que em momento algum eu quero, com essa emenda, eu quero simplesmente incluir e não excluir. Muito obrigado.
Vereador Vitor, só pode falar porque depois eu tenho que falar e fechar, tá?
Perfeito, Ana Paula. Eu pedi só para poder fazer alguns encaminhamentos. Gente, hoje nós estamos vivendo, eu acredito que um momento histórico nessa audiência pública. Nós tivemos muitos bons debates, muitas boas construções. Aqui saio com alguns encaminhamentos para o meu gabinete de fazer essa discussão, de separar as pautas. É extremamente possível que a gente faça isso. De início, a gente fez uma análise que, colocando as duas, a gente teria mais força, inclusive mostra que a gente conseguiu lotar essa casa por isso, mas acho que com os acúmulos a gente consegue fazer essa separação, discutir os projetos com os públicos separados e tramitar com os dois projetos nessa casa. Isso é extremamente possível, contando, claro, com o auxílio da OAB, que já está se colocando à disposição para nos auxiliar nisso. Quero dizer uma coisa, senhora presidente, que hoje nós temos uma primeira prefeita mulher negra e acho que a gente tem que caminhar com o foco de também ter uma primeira presidente da Câmara mulher negra. E essa cadeira combina muito com você, Ana Paula. Esse lugar, como presidente da Câmara, acho que faz jus. Também acho que a gente precisa dialogar com os movimentos para aumentar a porcentagem, sim. É necessário que a gente faça isso. Vocês podem contar conosco. Quero chamar aqui os vereadores presentes para que a gente possa protocolar o projeto de lei separadamente das cotas de pessoas com deficiência, inclusive juntos, que possamos assinar, né, como coautores, que acredito que vai dar mais força para tramitar aqui dentro. E aqui dizer que quando se fala que se atende pessoas de todo jeito, tem gente de todo jeito, é importante a gente pensar numa coisa. Quando se vai em Ribeirão das Neves, onde a maioria da população é carcerária, a maioria da população é jovem e preta. Quando se vai nesse parlamento que se olha os vereadores, que é um outro espaço, a maioria é branca e homem, e masculina. Quando se vai à cúpula de empresas, quando se vai... se vai olhar a composição da EMOP, de quem está varrendo a rua, vai olhar os garis, a gente consegue perceber que há diferença, sim. E aqui vou concordar com a fala da vereadora Kel em dizer que não há democracia racial no nosso país, nós estamos longe de fazer isso. Então, de fato, quando se descuidar das minorias, nós precisamos dizer, primeiro, que nós somos maioria, né? Mas das minorias, das minorias representativas, nós temos que cuidar sim. Mas me mostre os trabalhos de cuidar das pessoas LGBTs, das mulheres trans, dos homens trans, das pessoas negras, e aí sim, aí eu acredito que cuidar de minoria vai ser verdade. E aí dizer que esse momento ele é histórico, porque toda vez que se tenta conseguir alguma conquista para aquelas pessoas que foram injustiçadas historicamente, a Casa Branca, ela esperneia. A Casa Grande, ela vai querer tumultuar. Então, esse momento é histórico por isso, porque nós vamos lutar e nós vamos conseguir o que é por direito e vamos regulamentar uma lei que já existe no nosso município. Muito obrigado.
É muito fácil a gente ver o que acontece. Olhem para a galeria das vereadoras, por gentileza. Eu sou a última... Eu sou a sétima, parece. Eu sou a sétima. Então, ali tem a Maria das Dores Manuel, a Janete e eu. E o próximo retrato que vai entrar ali vai ser o da Kel. Né? Então, são pouquíssimas mulheres negras ali naquele quadro. né? E pouquíssimas mulheres eleitas em Divinópolis. Então, a gente tem muita mulher muito boa para entrar aqui. Eu acredito que em breve nós teremos mais uma que está aqui, inclusive, nesse plenário. Né? Eu acredito que sim. É, quando a gente fala de política pública, a gente fala do bem das pessoas. A gente não vai escolher se a gente vai trabalhar política pública para o preto, para o branco, para o gordo, para o magro, porque usa óculos. O que não usa é para pessoas. Quando a farmácia móvel chegou em Divinópolis, eu não escolhi, que o projeto é nosso, não foi escolhido quais pessoas a farmácia ia atender. A farmácia móvel atende pessoas. E o que eu vou falar aqui pode... eu falo assim, ó, não precisa gostar de mim, não. Só me respeita. Né? Porque eu entrei pelaquela porta, eu fui candidata 3 vezes para ser eleita na 4ª. Por quê? Catarina, qual que é o termo que você usou? Que você é o quê? Eu também sou, né? Até porque eu sou carioca, né? Então, é assim, o sangue sobe um pouco. Então, tem gente que fala que eu me acho. Eu não me acho, não. Eu sou exatamente o que vocês estão vendo aqui. Eu sou a Ana Paula do Quintino, é essa pessoa aqui. E quem me conhece sabe que aqui não tem ninguém fingindo, não. Não tem ninguém fingindo. Então, o que eu tenho percebido, e eu falo com toda clareza, sociedade lá fora, ela, quando ela vai falar da classe política, ela coloca todo mundo dentro do mesmo lugar. O quarto escuro, viu, gente? Coloca dentro do quarto escuro, fecha a porta e joga a chave fora. Não é assim. Existe separação. Tá? A política, ela existe para melhorar a vida das pessoas. Pessoas. O que tem rótulo é o que você entra no supermercado e compra a marca que você quiser. Então, quando a gente está aqui, eu estou aqui para defender pessoas. Não me interessa a cor dela. Não me interessa qual bairro ela mora. Gente, eu saí do melhor bairro do Rio de Janeiro e fui morar no Quintino, que não tinha nada. E eu não mudei em nada. Quem aqui me conhece há mais de 20 anos? Eu tenho 38 anos de Divinópolis. O que mudou em mim foi a minha idade. Entendeu? Então, o que eu vou falar aqui agora pode não soar bem. Mas eu, como diz o outro, eu adquiri muitos inimigos na minha vida porque eu sou muito franca no que eu falo. Muito. Porque meia palavra para mim não serve. Ou é, ou não é. Hoje a gente tem aqui dentro da Câmara Municipal um jogo de interesses. Mas é interesse pessoal? Não. É por sigla partidária. E, infelizmente, quem sai perdendo com isso é quem está lá fora. Quem está lá fora? Quem votou na gente colocou a gente aqui. Eu fico extremamente chateada com isso. Porque existem coisas desnecessárias aqui dentro. Não estou aqui para julgar nenhum vereador. Sabe por quê? Porque que cada um é dono da sua ação, responde depois. E eu falo para todos vocês... Daqui a pouco meus meninos vão me levar em casa, eu vou chegar lá no Quintino, a jantinha vai estar pronta. E é isso aqui, ó. Vai deitar no travesseiro, acordar 4h30 da manhã, vocês podem me ligar que eu estou acordada, porque meu sono nesse horário. Tranquila, sabe por quê? Porque o meu dia foi um dia bom. Porque eu fiz o que eu tinha que fazer. Trabalhei da forma que deu para trabalhar. Sem mentir, sem enganar ninguém. E eu queria te agradecer, Vitor, você ter respeitado essa casa. Nós temos aqui várias comissões, várias. Então, se não precisasse usar da respeitabilidade, não precisa de comissões aqui. Mas você levou ao pé da letra, você me acionou como presidente, deixando bem claro que eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu estou nesta comissão desde o outro mandato. E hoje eu tenho a vereadora Kel junto comigo, vereador Breno, a Comissão de Direitos Humanos, eu passei para o vereador Vitor, nós estamos tomando conta de um caso muito sério, embora as pessoas achem que a gente brinca, que a gente aqui não faz nada, não é bem assim não, né, vereador Vitor? Eu gostaria, para a gente terminar, agradecer a todos vocês que saíram de casa, vieram até aqui, deixaram as suas propostas e ser bem sincero com vocês. As coisas não vão mudar do dia para a noite. A gente vai continuar falando e falando, falando. E eu adoro quando a Salomé pega a mão e faz assim com o cabelo dela. Né? E a gente vai ter que continuar falando, falando e falando. Mas a gente sabe que lá fora a gente vai ser taxada de A, de B, de C e de D. Não tem problema. Podem me taxar do que quiserem. Eu agradeço muito a Deus por ter saúde todo dia, acordar e desenvolver o meu trabalho. Porque a minha luta é comigo mesma. Porque todo dia eu tenho que acordar um ser humano melhor para atender as pessoas. Então, vamos aos ritos finais. A vereadora Kel pediu uns minutinhos.
Obrigada, presidenta. Só reforçando que é um prazer estar nessa comissão ao seu lado e ter participado dessa noite tão importante. Eu quero ressaltar aqui o início da fala da Marcelina, que ela citou o projeto de lei 104, que está tramitando nesta casa também. Esse projeto 104, doutor, ele foi feito por mim e protocolado no dia 13 de maio, numa data muito significativa. E ela pauta sobre a reserva também para concurso público. E nesse projeto, é interessante, eu estava até relendo ele aqui, que ele traz ele é só sobre as cotas raciais no município e ele já traz alguns adendos que foram colocados aqui, principalmente pelo senhor. No parágrafo 5º, fala que a reserva de vagas de que trata o caput deste artigo poderá ser ampliada para até 30%, conforme dispuser o edital do concurso, já em consonância com o que vem sido feito pelo governo federal, visto que ele foi de 13 de maio. E a gente também tem aqui o artigo 2º, que eu gostaria de ler. Poderão concorrer às vagas reservadas aqueles que, após se autodeclararem pretos, pardos, indígenas e quilombolas, no ato da inscrição do concurso público, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, passarem por uma banca de heteroidentificação. Além também de estar em consonância que é a questão da reformulação e a reavaliação do projeto conforme a gente vai conquistando os espaços. Então, esse projeto 104 já está tramitando na Câmara. Então, aqui a gente já tem um projeto voltado apenas para as cotas raciais. E aí, de encaminhamento que eu gostaria de deixar, presidenta, e aí eu gostaria até de pedir a sua ajuda e a ajuda dos outros vereadores que dispuserem para a gente reformular esse 104 que já está tramitando, para a gente colocar as outras questões que são importantes e que foram levantadas aqui. E aí é que eu quero fazer o convite também para a Ana Paula assinar junto comigo, o vereador Vitor e os outros vereadores que acharem pertinente ter essa assinatura para ser realmente um projeto de coletividade voltado para isso. E, claro, já que foi discutido e é importante a gente fazer um projeto voltado, né, apenas para a questão das pessoas com deficiência, que é importante, visto que a gente fez essa audiência e foi colocada aqui, principalmente a questão do número, né, de porcentagem que precisa ser revisto, porque já saiu os dados, né, do novo censo do Brasil, então dá para a gente fazer o recorte para a cidade de Divinópolis. E aí, dentro desse, ou pensar um outro projeto, simplesmente para abranger a questão das cotas sociais, que também é importante. Porque o que acontece? Como eu disse, desigualdades diferentes pedem políticas públicas diferentes que vão cuidar dessas questões. Então, aqui é importante a gente fazer esses encaminhamentos. Então, eu deixo claro que o 104 ele está tramitando, a gente pode fazer as alterações, então já é um caminho ganho para as cotas raciais. A gente pode sentar agora e fazer em coletividade a questão dos PCDs e, se for viável, colocar junto a questão das cotas sociais ou então criar apenas um projeto para as cotas sociais, porque aí também facilita, porque aprovando um, aprova o outro, porque a gente tem a porcentagem garantida para não dar confusão nos próximos concursos. Então, a gente já deixa bem definido. Então, era isso que eu queria deixar de encaminhamento. Agradecer novamente, Vitor, por você ter colocado essa... Oi? Ah, tá. Desculpa. Ter colocado, né,
para debate, uma audiência como essa. Quero agradecer a todo o corpo técnico, os meus colegas vereadores e, sobretudo, a presidência da vereadora Ana Paula. Muito obrigada.
Senhora Catarina pediu questão de ordem. A palavrinha. A minha prática sindicalista me ensinou o seguinte. A audiência pública, ela tem o seu devido valor e nós sabemos qual é este valor. Só que eu, Maria Catarina, vou sair dessa audiência incomodada. Eu acho que ficou algumas questões em aberto. Ficaram. E as pessoas não podem sair daqui, né? Eu não digo dúvida, senhora presidenta, mas veja até uma complexidade. Você está tratando a questão de lei de cotas, que a nível federal, a nível estadual, ela tem um componente. Então, o que foi encaminhado aqui, muito legítimo, mas eu saio incomodada e eu acho que algumas coisas ficarem abertas, o momento está esgotando. Mas peço atenção para isso e eu acho que eu vou cobrar isso, como todas as representações. Não ficou bom. Eu acho que quem está saindo aqui está assim. Poxa, o que vai ser encaminhado? O que vai ser votado? O que vai ser colocado em pauta? Então, não costumo participar de audiências públicas. Estou cansado de participar lá na Assembleia Legislativa, inclusive comprando mesa na defesa da educação, do IPSENG e outras pautas, a gente sai. Então, nós queremos, né, seria possível encaminhar uma nova audiência, sim, a temática complexa, concorda, já falei ali, a coisa demorada, mas nós precisamos ter essa devolutiva. Obrigada, viu, presidente?
Bom, o que vai ser feito agora? O que vai acontecer? No dia da votação, eu peço a todos vocês que fiquem ligados nas nossas redes sociais, que vai ser divulgado. A gente sabe que o horário da reunião, ela é, assim, para muitos, porque é na parte da tarde, mas quem puder acompanhar pelo celular, eu agradeço mesmo. E pedir, isso vale até para quem está em casa. Gente, venham mais assistir às reuniões. Porque você ver pela televisão é uma coisa e você estar aqui é outra coisa. Muitos de vocês estão acostumados a me ver pela telinha, mas não estão acostumados a me ver aqui. É totalmente diferente. Então, não pode não, mas pede alguém aqui, passa na reunião hoje, sente 5 minutos, de preferência na hora que for votar projeto. Então, o que vai acontecer aqui é que quando o projeto entrar, nós vamos votar a emenda, sim ou não, e vamos votar sim ou não ao projeto do vereador Vitor. Eu já quero adiantar que o meu voto para o projeto, ele é sim. Deixa eu pegar os óculos, porque senão não vai. Às 21 horas e 14 minutos do dia 8 de abril de 2026, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a audiência pública e que cada um de vocês voltem para suas casas em segurança e com coração leve, porque a parte de vocês e a nossa a gente fez. Muito obrigado. Aplausos.